sua palavra que nos será entregue nesta noite. Oramos já, agradecendo em nome de Jesus.
Amém.
Amém.
Glórias a Deus.
Amém, glória.
Quero saudar os irmãos e as irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
É muito bom louvar ao Senhor. O louvor não é algo apenas para a casa dele. Muitas vezes nós confundimos o louvor como algo para ser ministrado apenas na igreja, num dia específico, ou por um grupo de pessoas específico. E é um equívoco da nossa parte. Louvar é muito mais do que você levantar as suas vozes em uníssono, numa só voz. Louvar é muito mais do que você saber uma letra de cor ou ter um conjunto te acompanhando. Louvar é gratidão. Louvor é gratidão. Louvor é você acordar pela manhã e você fala, bom dia, meu Deus, obrigado por mais esse dia de vida. Isso é um louvor que emana do teu coração, porque não tem ninguém olhando. Ninguém vai falar, olha, como você é especial, como você é espiritual. Naquele momento em que você está lá escovando o dente, em que você olha para o espelho e fala, Deus, muito obrigado por mais esse dia. Ou você olha para a cama, o teu cônjuge, o seu filho, sei lá, quem quer estar dormindo. E você olha e fala, Senhor, muito obrigado, porque eu vivo numa condição como essa, eu tenho um teto. Muito obrigado, Senhor, por ter acordado mais uma vez. Isso é louvor. O que nós fazemos aqui é apenas um ensaio do que deveria ser toda a nossa vida. Os verdadeiros adoradores não são aqueles que são encontrados dentro da igreja, mas são aqueles que adoram o Senhor nos dia a dia. Em que quando você vê que tem um grande revés, uma grande perda, você fala, Senhor, eu confio em Ti.
Amém.
Isso é louvor. Isso sobe aos céus muito mais do que a nossa reunião de louvor e adoração.
Amém.
Nós temos essa oportunidade todos os dias. Nós vivemos num país em que isso é permitido. Tem países que não é permitido. Só de você ter uma Bíblia ou ter uma folha da Bíblia, você pode morrer. Nós não conhecemos essa realidade. Nós ouvimos falar. Mas nós temos que aproveitar o dia que se chama hoje para nós adorarmos ao Senhor, louvarmos ao Senhor, glorificarmos Ele pelo que Ele é.
Amém.
E também pelo que Ele tem nos concedido. E esse é o objetivo nesta noite. Nós não estamos aqui para cultuar homens, para agradar homens, mas nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E se glorificar ao nome do Senhor significa exortação, assim o seja. Se significa glorificação, assim, apenas assim o seja. O amém quer dizer isso, assim seja.
Amém.
E nós temos que colocar a nossa vida aos pés do Senhor e mudar essa situação. Nós temos essa oportunidade porque nós temos vida. O salmista fala que como que uma carne morta vai poder adorar o Senhor? Você é vivo. Você em algum momento foi tocado pelo Senhor, você tem essa oportunidade de se expressar, de levantar as mãos aos céus e nós cantarmos aleluia, você conseguir fechar os olhos, não porque alguém mandou, mas você levantar as mãos e conseguir enxergar os céus como Estevão e ver assim, eu consigo ver pelos olhos da fé. Isso é a vida cristã e é isso que nós temos que buscar com excelência. O conhecimento que nós adquirimos na igreja, seja na convivência com os irmãos, seja através do ensino da palavra, tem esse objetivo, fazer com que você conheça mais Deus. Só isso. Só isso. O conforto, ele não vem porque eu determino sobre a sua vida, eu falo algo para você, mas é porque a palavra diz e te traz essa esperança, e você consegue acordar no dia para lidar com os problemas de uma maneira esperançosa e não ansiosa. É diferente. Em nosso último encontro, Nós meditamos sobre o tema purificados, mas não puros. É um assunto que eu tenho mudado a temática e eu tenho falado sempre. Em que nós temos que entender que o nosso grau de dependência do Senhor tem que ser total, 100%. Não há possibilidade de eu achar que eu tenho alguma coisa em mim, que eu posso me apoiar em algo diferente do Senhor. No processo de purificação de metais, como ouro e prata, basicamente há três elementos. Primeiro, o material que vai ser purificado. Segundo, o instrumento que vai ser usado para purificar aquele metal. E terceiro, um operador, uma pessoa, um ser que faça isso. Isso é algo que nós podemos puxar para nós. Nós somos o material. O instrumento é a palavra de Deus, não há outro. Eu não posso purificar você. Eu não posso purificar nem a mim mesmo. Quanto mais a você. O instrumento é a palavra. E aquele que faz o processo de purificação é Deus. E dói. Porque a gente tem que sair do nosso cantinho, do nosso cafofo que nós estamos acomodados. E para sair dali é perigoso, você fica triste, você fica ansioso. Será que dá certo? Será que é o caminho? Será que não é? Nossa participação nesse processo, ela é praticamente nula. Eu digo praticamente porque o Senhor, Ele faz basicamente tudo. Mas nós temos a nossa responsabilidade. Nós temos responsabilidade. Eu não posso simplesmente entrar num pensamento de que eu não vou fazer nada e é tudo com Deus. Não, porque Ele comissiona nós a fazermos algo. E no campo da responsabilidade está a aplicação do que te é ensinado. Você não vai ser cobrado pelo que você não ouviu, mas você vai ser cobrado pelo que você ouviu. E antes que você fale algo que já falaram para o apóstolo Paulo, então eu vou ficar burrão da palavra, porque aí eu não tenho nada que me cobre. Não é assim que funciona. Você não está isento. Nós entramos num quarto escuro, há um homem, um ser com uma foice lá, e você tem duas opções. Ou você entra lá num quarto escuro, ou você entra lá com a luz e você consegue ver e você vai tentar se defender. A palavra, ela é a luz. E tem o objetivo de nos instruir a lidar com as situações da vida e do dia a dia. O versículo que ficou da semana passada, João 13, 7. O que eu faço? Nós estamos trabalhando na cerimônia do lava-pés. Só relembrando você, Jesus, Ele está na mesa da ceia, não a ceia da última ceia. E Ele vai lá lavar o pé dos discípulos e Pedrão pula e fala, ah, meu pé não, Senhor. E Ele fala, o que eu faço? Tu não és capaz de compreender agora, mas o entenderás mais tarde. Se você pegasse esse versículo perante as lutas e dificuldades da sua vida e você lesse ele e você confiasse nisso, quão fácil seria. O Senhor tem nos ensinado e purificado, mas devido à nossa rebeldia, e nós somos rebeldes, acabamos por passar por um aprendizado que gera dor momentânea. Para os filhos e filhas, a dor é momentânea e não alegria. O processo de purificação, ele vai acontecer. Independente de você querer ou não, o Senhor, Ele vai agir na sua vida. Ele vai agir na minha vida. Não é algo que você pode simplesmente falar assim, ah, hoje eu não quero. Não estou afim, Senhor. O processo de purificação, ele vai acontecer, porque o Pai nos ama, só por isso. Se Ele não amasse, Ele não purificava você, Ele deixava o barco correr. Sabe a música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. O lema do ser humano seria esse, mas para o cristão não é assim. Provérbios 3:12 diz, porque o Senhor repreende aqueles a quem ama, assim como o Pai ao filho quem quer bem. O que passamos no dia a dia é o resultado de uma boa ou má aplicação do que Deus te ensina. Se Deus, Ele te ensina algo e você coloca em prática, o que acontece é que você vai ter uma existência tranquila. Mas eu quero fazer a minha vontade. Consequências. Consequências. Apesar de não ser encontrado em nenhuma parte da Bíblia, o ditado que diz, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, em parte é verdade. Não em relação à salvação, mas em relação ao alinhamento da nossa vida nos caminhos do Senhor. Você quer ir pelo caminho mais difícil? Deus fala, tudo bem, eu respeito. O que Ele faz hoje em nossas vidas, nós não conseguimos entender. E aí, eu vejo em vocês vários pontos de interrogação, e você fala assim, por quê? O que nós passamos hoje, nós não conseguimos entender. Mas, conforme Cristo falou, nós vamos entender mais tarde. Louvado seja o nome do Senhor.
Amém.
A palavra de hoje tem como título, submissão, e não é a submissão feminina, submissão do ser humano, submissão e entendimento. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, mais uma vez. Evangelho de João, capítulo 13. Antes que eu inicie a leitura da palavra, eu quero pedir a você que você desligue seu celular, que você ponha ele, se não é possível desligar, você põe ele no silencioso. Não há nada mais importante que você tenha a fazer, a não ser ouvir a palavra do Senhor.
Amém.
E o que acontece é que o celular ele fica vibrando no nosso bolso, e aí mesmo no silencioso, será que é alguém? Será que não é? E às vezes não é nada, é só o Itaú mandando uma cobrança para você, fazendo uma propaganda de cartão de crédito, e já te tira da comunhão, misericórdia. Tá? Já que você quer misericórdia, desligue seu celular. Desligue seu celular. Evangelho de João, capítulo 13, versos 1 em diante. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nós lemos a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que nos dá direção. Sem a Tua palavra, Pai querido, nós estamos perdidos, nós estamos como navios, sem leme, sem bússola. Nós precisamos que o Senhor nos instrua. E nessa noite, Pai, pedimos que o Senhor abra os nossos corações para a ação do Teu Espírito Santo. Que o nossa rebeldia, a nossa dureza de coração, Pai, seja rendida à Tua palavra.
Amém.
Não ao que eu falo, mas ao que o Senhor fala, Pai. Desde já coloco a minha vida na Tua presença como instrumento da Tua vontade, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor possa purificar os meus lábios para que eu possa falar apenas aquilo que procede do Senhor. Desde já peço perdão ao Senhor por tudo que eu vim a falar que procede do meu coração. Mas eu peço que o Senhor possa trazer um recado santo aos nossos corações, Pai. É o que te pedimos em nome de Jesus.
Amém.
Submissão e entendimento. Submissão é uma palavra quase que abominável ao ouvido das pessoas. Eu quero é ser o meu Senhor. Ninguém manda em mim. Eu controlo a minha vida. Eu controlo meus bens, eu controlo meu tempo. Eu faço o que eu quero. Primeiro versículo que nós vamos meditar é João capítulo 13, verso 11. Eu vou colocar o 10 também para dar um melhor entendimento. Declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois o resto está todo limpo. Quanto a vós, estáis puros, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Nesse estado de limpeza existe uma exceção. Cristo fala que não são todos que estão limpos. No nosso meio, nem todos são salvos, nem todos serão salvos. Nós oramos pelas pessoas, nós desejamos que as pessoas sejam salvas, mas há pessoas que não serão salvas. Nesse caso, há alguém que se opõe a Jesus porque não compartilha dos seus valores, nem da sua forma de agir. As pessoas, elas divergem dos ensinos bíblicos e fundam as suas igrejas, ou vão congregar nas igrejas em que o coração delas mais se agrada. Não porque foi uma direção de Deus, mas porque é mais cômodo para mim eu ir no lugar em que eu não sou confrontado do que ir no lugar em que a palavra ela me põe na parede. Judas, ele estava nessa condição e ele se recusa. Ele se recusa a aceitar o que Jesus estava aceitando. E quem se recusa a aceitar Jesus e os seus ensinamentos, ele é contra Deus, ele está separado de Deus. Na nova aliança, cessa a antiga forma de purificação legal. Ó, lava o pé, lava a mão, você faz isso, faz aquilo outro. O que muitas igrejas ainda querem resgatar do passado. Processos e procedimentos. Não há nada que eu venha fazer que possa trazer purificação espiritual para você. Nenhum ato, nenhuma imposição de mãos. Há religiões em que a imposição de mãos, ela faz, sai poder. O Seishonoye, o Reiki, não sei, uma coisa dessas aí, você impõe as mãos e aí sai uma energia assim, cósmica. Se eu tivesse esse tipo de energia, eu ia fazer primeiro comigo e não com você. Mas eu não tenho isso. Sim, a palavra de Deus diz que nós temos que impor as mãos sobre os enfermos, e é um ato de submissão e é bíblico. Mas mesmo a ação da cura, ela não está vinculada com o meu levantar de mãos, e sim com a ação de Deus.
Amém.
E a gente tem que tomar cuidado com isso. Na nova aliança, cessa a antiga purificação legal, em que se era purificado por rituais e por objetos. Não há como um objeto ele mudar a sua vida. Não há esse tipo de situação e essa possibilidade. Apenas a atitude do homem para com Jesus determina a sua situação perante Deus. Se você tem um bom relacionamento com a palavra de Deus, você está de bem com Deus. É como relacionamento interpessoal. Se você tem contato com pessoas e você conversa, você conhece, você ajuda, o que acontece é que esses laços eles vão se estreitando. Se você não tem contato com essa pessoa, normalmente as coisas vão se esfriando e você perde o contato. Quantos amigos de infância que a gente declarava uma amizade eterna em que a gente não vê há 10 anos, 15 anos, 20 anos? E se você encontra, até tenta se relembrar alguma coisa do passado, mas fica tão vazio. Se você está bem com Jesus, se você está bem com a sua palavra, você está bem com Deus. Judas, ainda que Jesus lhe tenha lavado os pés, isso é muito importante, ainda que ele tenha tido os seus pés lavados, ele não está limpo. A purificação, ela não é física, ela é espiritual. Como as armas da nossa milícia, elas não são terrenas. Nós temos que parar de guerrear contra seres humanos e dobrar os nossos joelhos. Eu brinco com o Felipe, vira e mexe ele vem com a Rayane com a calcinha rasgada no joelho. Antes, o rasgado do joelho não fosse moda e fosse horas de oração.
Aleluia.
Antes fosse. Mas entenda que as nossas armas, elas são espirituais. Nós vencemos guerras espirituais de joelhos, orando. É isso que nós temos que fazer. Não é apenas uma purificação ritual, como já havia acontecido, por exemplo, com João Batista. João Batista estava ali fazendo o seu, exercendo o batismo de arrependimento. E os fariseus olham para ele e falam assim: opa, tem mais uma coisa que a gente precisa cumprir. Quando João Batista vê aqueles homens vindo, ele fala para eles, vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Quem disse para vocês que mais isso vai resolver o problema de vocês? O ser humano, ele adora rituais. Se eu fizer uma campanha aqui, falar assim: olha, hoje é o dia do corpo fechado, nós enchemos. E aí você fica todo feliz, porque recebeu um tijolinho, recebeu um olhinho, recebeu um negócio, ó, resolvi o meu problema. O problema é que na segunda-feira você viu que não resolveu é nada. É falta de fé, eu vou na segunda. Apesar de tudo, Judas não foi excluído por Jesus da sua aceitação. E Jesus Cristo, ele dá um tapa na cara em mim e em você, porque ele fala que nós temos que amar os nossos inimigos. Não só fala, mas coloca em prática. E ele diz: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei ao que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. E a gente não consegue não tratar bem nem aqueles que a gente ama. Imagina os inimigos. Jesus fala: o caminho é esse. Você quer ser cristão? O caminho é esse. É cada vez mais você se esvaziar, você se despojar do que você quer, em detrimento do que a palavra diz. Deus, eu não quero isso para mim. Muitas pessoas fazem isso. Eu não quero isso para mim. Além disso, Jesus prova que nem o rito garante a purificação espiritual, mesmo aqueles que ele mesmo executa. Não há purificação ritual. Não há purificação ritual. Eu posso te dar 1000 copos de água que foram colocados em cima da televisão. Eu posso fazer uma série de coisas espirituais. Isso não vai mudar nada na sua vida. Nada. Você vai continuar o mesmo. O mesmo. Judas podia ter sido lavado, mas purificado ele não foi. Cuidado com o batismo. Eu estou dando aula para as crianças, fazendo uma turma de batismo, e eu estou falando para elas que o batismo por batismo não vale nada. Você ter tomado um banho não muda nada. Pelo contrário, se você tomou um banho e você não executou mudança de vida, você está trazendo sobre a sua vida jugo. Jugo é aquilo que o boi, ele anda com aquela canga nas costas, é peso, vai fazer sua cabeça ficar baixa. Batismo é a expressão espiritual de algo que está dentro do seu coração.
Amém.
Marcos capítulo 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, e o cerne é crer. Quem não crer será condenado. A purificação real, ela é efetuada apenas, única e exclusivamente pela palavra revelada. É ela que nos muda. É ela que nos transforma. Por isso que se você não tiver nada a fazer, leia um texto bíblico. Se você for num culto bíblico em que não se lê a palavra, vai embora. Porque eu não tenho nada a oferecer, nenhum ser humano tem nada a oferecer, mas a leitura da palavra gera mudança e transformação.
Amém.
Só ela, só ela. Jesus deu a Judas a mesma demonstração de amor que deu aos demais, mesmo estando consciente de que aquele havia de o trair. João capítulo 13, versos 12 e 13. Depois de ter lavado os pés, Jesus tomou o seu manto e, voltando à mesa, lhes disse: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e dizeis bens, porque eu sou. É interessante ele perguntar se vocês compreendem. Porque quando ele pergunta para eles se eles compreendem, quer dizer que a minha fé, ela não tem que ser uma fé por fé. Ah, eu creio porque eu creio, eu tenho que entender. Eu tenho que entender por que que isso acontece e isso não acontece. Por que que é dessa forma e por que que não é dessa forma? Essa burrice espiritual de que eu tenho que crer simplesmente porque o pastor disse, é exatamente isso, uma burrice. Porque a palavra, ela diz, compreende o que eu estou falando? Apóstolo Paulo fala, transforma a sua mente, muda o entendimento. E eu não estou falando em frieza espiritual. Eu não estou falando que a gente vai ficar congelado. Eu estou falando que a gente vai fazer alguma coisa consciente. Quando você fala um aleluia, você sabe por que você está falando. Não simplesmente porque você ficou com vontade de falar. Quando você diz um amém, você fala assim, olha, eu entendi o que está sendo falado. E eu digo amém porque eu concordo com isso. Esse é o objetivo. Nós temos que ser cristãos maduros e não cristãos bebês que somos levados por todo o vento de doutrina em que a pessoa fala, olha, aqui está tendo a bênção, eu corro lá, agora é aqui, e você corre de um lado para o outro. Pedro não havia entendido, e com certeza os demais também não. Mesmo que eles não tivessem se manifestado exteriormente, Cristo por brevemente ocultou a sua intenção dos seus discípulos, mas depois de haver testado a obediência deles, vai explicar para ele. E é isso que acontece na minha vida e na sua vida. Quando você passa por uma luta e uma dificuldade, e você entende aquilo, você fala, ah, o Senhor ele quis me ensinar isso. É claro que às vezes a gente volta no mesmo erro, e você fala, como é que eu caí de novo nisso, sabendo que eu estava errado? Pois é. Seres humanos fazem isso. E a cruz, ela está disponível para você ir lá de novo. Não quer dizer que não vai doer, mas a cruz, ela está lá de novo. Não tem sono, não tem horário. Não, está lá sempre disponível para você. Jesus Cristo toma o seu manto, mas você vê que ele não fala nada do pano. Cadê o pano que ele se cingiu? Ele volta para a mesa com o mesmo pano. Por que ele volta com o mesmo pano? Porque o trabalho de Cristo não cessa. Amém. Ele vai continuar comigo e com você todo o tempo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele fala, eu não te abandono. Amém. Eu estou com você. Amém. Tudo o que acontecer, eu estou junto. Amém. Por mais que seja uma aberração, por mais que seja tenebroso, dolorido, ele fala, eu estou com você. Amém. Não quer dizer que não dói, hein? Não quer dizer que não é difícil, mas ele fala que está conosco, ele segura a gente pela mão. O mesmo também nós experimentaremos, desde que nós deixemos ser guiados pela mão do Senhor. Porque Deus, ele não é violento. O Espírito Santo, ele não é agressivo. Ele fala, o caminho é esse. Segue por esse caminho. Não, eu quero seguir por outro. Segue. E ele vai estar lá como o pai do filho pródigo, esperando para te abraçar de novo. Você vai, sofre, tenta comer as bolotas dos porcos, geme, mas quando você volta, ele te abraça. Essa é a disposição de que Deus não deixa o pano. Ele não deixou o pano junto da bacia, ele continua com o pano. O serviço dele é contínuo. O mesmo também nós experimentaremos. Dentro do costume judaico da época, não era permitido que os discípulos chamassem os seus mestres pelo primeiro nome. Ou fulano, ou beltrano, não. Chamavam de mestre, chamavam de senhor. Esse título que eles dão para Jesus de mestre ou senhor, é o mesmo que Nicodemos, lá em João capítulo 3, chama ele. O termo mestre ou rabi, quer dizer que tudo que você está falando, eu estou ouvindo e eu reputo como verdadeiro. E eu vou colocar em prática. É algo de respeito em que você fala assim, olha, o que você está falando é verdadeiro, eu consigo constatar na palavra que isso é verdadeiro. Então eu tenho que lutar para conseguir colocar em prática. Lutar porque não é fácil. Eu tenho dificuldades e você tem dificuldades. Em João capítulo 3, verso 1 e 2, Nicodemos ele vai de noite falar com Jesus e diz, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele reconhece Jesus como um mestre. Sem dúvida, o Senhor foi aplicado a Jesus como um sinal de respeito. por sua função de ensino e assumiu um significado mais rico na medida que as mais profundas reflexões sobre Jesus se apresentavam. Conforme Jesus ia ensinando, conforme Jesus ia falando, conforme Jesus ia executando os milagres e maravilhas, mais o coração das pessoas testificavam de que ele era o Messias.
Glória a Deus.
E é isso que Deus quer. Não que você aceite Cristo ou você viva um cristianismo só porque você está com medo pelo julgamento dele. Que triste você viver debaixo do jugo de alguém só porque ele vai pegar um pedaço de pau e dar na tua cabeça. Se ele quisesse isso, ele tinha transformado você num robô, falando glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Você só falaria isso. Ele não quer isso. Ele quer que você entenda. Ele quer que você proclame a glorificação, você fale do amor dele, porque você está convencido. É o que os apóstolos diziam no pós-morte e ressurreição de Cristo. O que eu vi, eu falo. A sinagoga reúne eles e fala assim, para de falar. E ele fala, nós reconhecemos a sua autoridade, mas eu não posso falar, eu não consigo deixar de falar do que eu vejo e do que eu ouvi. Não dá. É algo que tem que ser um estilo de vida. É algo que eu converso com a minha esposa. Algum tempo atrás, ela começou a pesquisar uma alimentação mais saudável para a nossa família. E as pessoas muitas vezes vêm a ela e falam assim, como é isso? E ela mostra o caminho e fala, você tem que estudar, você tem que entender isso. Não é só, ah, eu vou comer esse pão aqui porque é a moda. Não, por quê? Qual que é o efeito do glúten? Qual que é o efeito disso, daquilo na sua saúde? Você pode até comer, mas você tem que saber por que você está comendo. Atos capítulo 2, verso 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, e antes que eu chame Jesus de Senhor, antes que eu chame Jesus de meu Mestre, quem fez isso foi Deus. Antes da fundação do mundo, ele falou assim, você é Senhor e você é Mestre. Pedro tinha acabado de chamar ele de Senhor, João capítulo 13, verso 6, João capítulo 13, verso 9. Existe sim uma diferença entre Jesus e os seus discípulos. É claro isso. Todos estão conscientes disso. Não tem ninguém que pode achar que Jesus Cristo está falando, olha, ele é igual a mim, é a mesma coisa. Não é isso. O que Jesus está ensinando é que apesar dessa diferença, ele coloca eles como iguais. É realmente a verdadeira função do Senhor, é a função do Mestre, é a função do pastor. Não é eu me colocar melhor que você, é me colocar lutando como você. Funções diferentes, atribuições diferentes. Só isso. Mas somos iguais. Jesus os faz iguais e como iguais os trata. João 13, 14 e 15. Se, portanto, eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Eu dei-vos o exemplo, para que, como eu fiz, também vós o façais. Por que Jesus lavou os pés dos discípulos? É porque estava sujo? Provavelmente. Mas o objetivo era maior. Era ensinar um exemplo. E isso é o que é doído, porque Jesus ele só não manda fazer, ele mata a cobra e mostra o pó, ele fala assim, olha, do jeito que eu fiz, você também tem que fazer. Faça como eu fiz, nada diferente disso. O episódio do lava-pés foi atordoante para os discípulos de Jesus, mas nada comparado à ideia de um Messias que sofreria a morte vergonhosa na cruz, a morte de um amaldiçoado. Isaías capítulo, Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e foi exatamente isso que Ele fez. Ele se tornou maldito por você. Você não tinha condições, eu não tinha condições, nós não tínhamos condições de nos resgatar. Havia necessidade de um sacrifício maior, o sacrifício do próprio Deus. Os dois eventos, o lava-pés e a crucificação, são, na verdade, da mesma qualidade. O Messias assume a função de servo desprezado, não para si próprio, mas por mim e por você. Isaías 53, 3. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. homem de dores que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Esse é aquele que você chama de mestre e senhor. E a pergunta que eu faço para você e para mim é: por que que você acha que com você tem que ser diferente? Por que que você acha que o tratamento com você tem que ser melhor? Por que que quando alguém te despreza, você acha que você merece um tratamento melhor? Quando você é rejeitado, você recebe, merece um tratamento melhor, se aquele que você chamou de mestre e senhor foi desprezado e foi rejeitado? Princípio de aconselhamento bíblico. Quem você acha que você é para achar que você pode estar numa situação melhor do que o seu senhor? Vamos trabalhar um pouco esse texto. Esse argumento de Jesus é apresentado não do menor para o maior, porque é fácil. Ele está falando do maior para o menor, aquele que tem todas as coisas. Ele fala, é assim, eu abro a minha mão para mim. O óculos caiu aí, cuidado com o pé aí, tá? Eu abro as mãos da minha graça, da minha glória e do meu poder, e vocês têm que fazer a mesma coisa. O orgulho nos impede de manter essa igualdade que devia existir entre nós. Cristo, porém, é exaltado muito acima de todos os demais, e ele se rebaixa para que o homem não sinta orgulho de nada.
Amém.
O maior homem, nascido de mulher, segundo as Escrituras, diz, importa que ele cresça e eu diminua. No momento em que ele estava sendo chamado para pregar em conferências, em seminários, em que ele era o homem da época da fé, não haviam mais profetas naquela época. E aí os discípulos de Jesus Cristo começam a seguir, de João Batista começam a seguir Jesus. Os discípulos dele falam assim, por que, que o senhor não está fazendo nada? Ele fala, importa que ele cresça e eu diminua. O que, que nós falamos? Importa que eu cresça, eu quero ser visto, eu quero ser exaltado, eu quero ser reconhecido. E Jesus Cristo fala, menos. O que nós, como criaturas, imaginamos ser quando recusamos levar a carga uns dos outros e nos acomodamos nos nossos hábitos? Quem nós achamos que nós somos? Quem você acha que você é para querer uma posição superior à de Deus? Quem você acha que você é? O senhorio de Deus não suprime a nossa liberdade, mas exalta, dando a possibilidade de expressar plenamente, com amor, a vida que se possui. Em Mateus capítulo 21, 28 a 32, conta uma pequena parábola em que o pai com dois filhos, ele os chama e fala, filho, vai fazer tal trabalho. E o filho fala, não vou. Chega para o segundo filho e fala, filho, vai fazer o trabalho. E ele fala, eu vou. O que falou que ia, não foi. E o que falou que não ia, esse foi. E esse segundo, ele é colocado em alta conta ao Senhor. Porque ele quer que você compreenda antes de fazer. E você vai entendendo, vai compreendendo, até que aquilo realmente é testificado com o Espírito Santo no seu coração. E então você passa a agir de uma maneira abençoada. Em resumo, ele quer dizer que a pessoa que crê deve se associar aos irmãos mais fracos, para que você possa ajudar, para que você possa ajudar a carregar os fardos. As pessoas, elas têm fardos tremendos a serem carregados. E você está grande, crescido, gordinho o suficiente para ter a possibilidade de ajudar as pessoas nas suas dificuldades. Mas pastor, eu não sou pastor, eu não tenho teologia. E daí? E daí? Estenda a mão na medida que você pode ajudar. Só isso. Só isso. Finalmente, o último versículo, João 13, 16. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior que quem o enviou. Jesus cita esse provérbio bem conhecido. Em outro texto ele aparece também. Mateus capítulo 10, parte 25a, diz, basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Jesus Cristo, ele não quer nada de você, a não ser do que ele fez. Ele não está pedindo nada demais. Os homens fazem isso. Olha, faz mais isso, sobe isso, carrega esse peso. Deus não. Deus, ele fala, só faça o que eu fiz, mais nada. Não é que Jesus chame de servos aos seus discípulos, porque com o lava-pés, ele falou que eles eram iguais. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus, ele, apesar de ser Deus, ele te considera, além de irmão, como amigo. Ele quer caminhar do teu lado. Ele anda segurando na sua mão. Um provérbio, somente pode, esse provérbio, ele só pode indicar a arrogância e a irresponsabilidade daqueles que decidem seguir o seu próprio caminho. Jesus reforça e aprofunda o contraste, mestre, aluno, senhor, servo, aquele que enviou é aquele que foi enviado, mas é a mesma história, é o mesmo ensino. Ele está falando que é a mesma coisa, não há diferença. Não há diferença eclesiástica, não há diferença dentro do lar entre o homem e a mulher, não há diferença, não há diferença. A palavra mensageiro é o mesmo usado para apóstolo, sem qualquer implicação dos 12 apóstolos, porque você pode falar, senão isso aí era para os apóstolos, você não escapou dessa. Mateus capítulo 28, 19 e 20, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Não é um pedido, é uma ordenança. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Para que você vai ensinar? Porque a pessoa tem que entender. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias. Mais uma vez Jesus fala, eu estou convosco até a consumação do século.
Glória a Deus.
Até o fim. Século aí quer dizer até o fim.
Amém.
Ele está com você. O homem te abandona, faz promessas. E quebra. Deus não. O sentido nesse contexto é bastante claro. Nenhum emissário, eu e você, não temos o direito de pensar que nós estamos isentos das tarefas que aquele que nos enviou cumpriu. Nenhum escravo, porque é isso que nós somos, a função de servo é a função de escravo. Essa função de servo como escravo, nós não temos direito a julgar qualquer tarefa indigna, se o nosso próprio Mestre e Senhor já a concretizou. A mensagem dessa noite para você finalizar o entendimento é: faça conforme o exemplo de Jesus. Eu copiei de uma alteraçãozinha numa pequena oração de um homem em 1936, Brian Werner, e eu achei muito interessante essa oração. Eu quero que você curve a sua cabeça. Quero que você medite nas palavras desse homem, que tem muito a ver com esse texto que nós estamos trabalhando e talvez com a dificuldade que você passa na sua vida. Grande Deus, em Cristo, tu chamas nosso nome e depois nos recebe como teus. Nos recebe não por algum mérito, direito ou reivindicação, mas por seu gracioso amor somente. Nós lutamos ao ver a tua demonstração de misericórdia, ao te encontrar como perante os discípulos, ajoelhado a lavar os nossos pés. Depois o Senhor pega a sua toalha, parte o pão e nos chama de amigos. O Senhor sofre, o Senhor nos serve, até que todos estejam saciados. E mostra quão grande amor pretendes demonstrar, até que toda a criação cante, para encher todo mundo, para coroar todas as coisas da glória e do amor do Senhor.
Aleluia.
Em nome de Jesus.
Amém.
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 Glórias ao Senhor.